relatório de jogo com o Filipe Coelho vai ficar disponível também em podcast, como habitualmente. Goleada do Sporting, volta a ser uma goleada à moda antiga. O Sporting, de facto, demolidor, volta a ser primeiro da Liga. Apesar de tudo, Filipe, não começou bem. Logo ao terceiro minuto, há ali realmente um gol de Boa Vista, que até poderia ter complicado, mas provavelmente foi o melhor que aconteceu ao Sporting, e o próprio Vítor Gyökeres fala nisso quando vem receber o prémio de homem do jogo, porque deu muito tempo para poder reagir.
Sim, o Sporting ficou a perder antes de ter entrado verdadeiramente na partida, logo aos 3 minutos, num lance de descoordenação defensiva dos Leões, numa bola que entra à esquerda solicitando a velocidade do Bruno Onyemati, o ala esquerdo do Boa Vista. Depois há a descoordenação entre o Diomande e o Katam. O Diomande não tinha de ir àquela bola, podia ter ficado numa zona mais interior, mas sobretudo a abordagem errada do Franco Israel ao cruzamento do ala nigeriano do Boa Vista. O Franco Israel alivia a bola sem necessidade nenhuma poder ter recolhido o esférico, e depois é o Makuta quem surge desde trás e com um belo gesto técnico a permitir ao Boa Vista avançar no marcador. De resto, isso acabou por não alterar muito o cenário da própria partida, porque o Sporting assumiu a posse de bola, foi empurrando o Boa Vista para trás, e os Leões começaram a desbloquear o jogo através do corredor central. Aí há que destacar o papel fundamental de Hidemasa Morita, porque o médio nipónico sentiu-se muito confortável entrar nas costas dos médios do Boa Vista, a servir no fundo como pivô, conseguindo receber bolas do Mateus Reis, que teve muita liberdade enquanto central pela esquerda para avançar no terreno, porque o Boa Vista também não foi uma equipa nada pressionante, antes recolhendo-se num bloco médio-baixo em 5-4-1, mas quer o Diomande à direita, quer sobretudo o Mateus Reis à esquerda, tiveram possibilidade de conduzir um pouco a bola. E houve essa ligação indireta pela zona interior do campo, com o Morita a conseguir ocupar esse espaço nas costas dos médios de Boa Vista, sem receber a bola muitas vezes, até com simulações, ou até metendo o passe de primeira. Foi por essa via que o Sporting conseguiu chegar ao empate, uma excelente jogada coletiva entre Mateus Reis, Paulinho, Morita, novamente Paulinho, e depois o cruzamento para Gyökeres, e Paulinho de facto é outro nome em destaque no Sporting. Já vamos falar de Gyökeres e de tudo aquilo que ele vale para os Leões, mas Paulinho hoje tem uma das melhores exibições com a camisola do Sporting, com variabilidade de movimentos, acrescentar muita qualidade ao jogo ofensivo do Sporting. O golo chega até diria tarde para aquilo que o Sporting já estava a produzir. O Boa Vista perdeu muito rigor defensivo ao longo da primeira parte, e o Sporting de facto só por alguma inépcia já dentro do último terço é que não conseguiu marcar antes, mas 1-1 era justo, mais do que isso era até escasso para aquilo que a equipa de Ruben Amorim já tinha produzido.
Segunda parte, Sporting de facto chegaram à igualdade no final da primeira parte. A segunda parte, o Sporting veio de facto a dominar ainda mais. Há aqui a questão, na realidade também focada, que foi a meio da primeira parte, a saída do Rodrigo Abascal. Perderam de facto ali um farol defensivo até no equilíbrio da equipa, e o Sporting soube aproveitar também esse facto para poder na segunda parte então carregar, e a partir do momento em que faz o terceiro golo, nem parece que foi o 2-1, é o 3-1 é que é o ponto de viragem decisiva para a goleada.
Sim, do lado do Boa Vista isso é indiscutível, ou seja, a saída do Abascal acaba por abanar bastante a equipa em termos de coesão defensiva. É evidente que Abascal sai ainda com o resultado 1-0 a favor dos achadrezados, mas a entrada do Camarrá, que é um médio defensivo de origem, que foi colocado a central para, no fundo, a equipa não desfazer a estrutura de 5 homens na linha defensiva, saiu muito prejudicial para a equipa de Ricardo Paiva. O Camarrá fica ligado a 4 golos do Sporting, desde já adiante que vai ser o meu pior, mas o Sporting na segunda parte tem essa nota interessante, porque a equipa mudou completamente o foco atacante. Se atacou muito na primeira parte pelo corredor central, beneficiando das entradas do Morita, das rotações do Trincão nas costas dos médios do Boa Vista, no segundo tempo foi uma equipa com muito mais variabilidade, a ir mais vezes aos flancos, à esquerda e à direita, sobretudo Katam, e a explorar também a profundidade de outra forma. Mas diria que o momento definidor do jogo acaba por ser o 2-1 do Paulinho, a cambalhota no marcador, um excelente movimento do Katam na direita, e essa é a vantagem que traz de forma direta, ter Katam na direita, porque é um pé esquerdo que permite vir para as zonas interiores e depois fazer aquele cruzamento fechado no sentido da baliza. E Paulinho, excelente no movimento sem bola, vai atacar as costas do Camará e permite o 2-1 e rapidamente o Sporting faz o 3-1 ao minuto 68 por Vítor Iocas, numa altura em que o Boavista já estava a tentar reagir. É um momento interessante para o Sporting, porque havia, ou poderia haver, a tendência dos Leões baixarem um pouco no terreno, como vimos em Arouca e também frente ao Farense, tentar baixar o ritmo da partida e até entregar um pouco mais a bola ao adversário. Mas o Boavista de facto estava a tentar avançar, mas o Sporting foi mortífero num lance em que o Iocas se consegue, no fundo, arrebentar com a defesa do Boavista. E essa é a nota que fica deste campeonato, se quisermos, é que a forma como o Iocas entra na Liga Portuguesa e consegue arrombar as linhas defensivas contrárias é de facto um nome absolutamente fundamental na campanha do Sporting esta temporada.
Outro dado que me parece muito relevante é a capacidade física do Sporting, que focaste aí. O Sporting em Arouca geriu, também fruto da condição do relvado. O Farense notou-se claramente, sobretudo a partir do momento 60, aquela meia hora final, o Sporting teve uma grande quebra física. Foi um jogo exigente com o Atalanta e finalmente o Ruben Amorim teve aqui mais algum tempo para poder recuperar a equipa. Ele falava que 2 dias e meio era curto. Desta feita, a equipa esteve bem e sempre numa alta intensidade do início ao fim.
Sim, e foi muito importante a resposta que o Sporting deu à desvantagem no marcador, porque a equipa poderia ter alguma fatura física a pagar e isso acabou por não se revelar, mas também porque a Mourinho estava muito limitado em termos de armas ofensivas no banco de suplentes, face às ausências do Pedro Gonçalves e também do Edwards. Não havia grande capacidade do ponto de vista ofensivo no banco se a Mourinho tivesse essa necessidade de mexer. De resto, parece-me que Vítor Iocas também acabou por ter uma exibição melhor do que as recentes em termos de tomada de decisão, ou seja, por mais solicitado que ele sempre seja, nem sempre é capaz de tomar a decisão que favoreça o coletivo, e isso hoje acabou por não acontecer. Iocas recebeu a bola, foi capaz de atacar o espaço, tomar boas decisões, quer em termos de arranjar espaço para rematar, quer também para, em termos de assistência, foi capaz de fazê-lo, e essa é uma nota que fica. E de resto, o Amorim também falou da questão do Willman sair ao intervalo, e creio que o Daniel Bragança entrou muito bem novamente na equipa de Sporting. É um jogador que está a soltar-se cada vez mais. Aquela lesão grave já ficou para trás. Este até é uma estrutura que nem beneficia tanto o Daniel Bragança, apenas com 2 médios, porque não é um médio de muita abrangência de terreno, mas de facto o Bragança está cada vez mais adaptado e acabou por ter mais uma entrada muito positiva. Portanto, o Sporting acabou por construir esta goleada com alguma naturalidade, à esquerda sobretudo, e Iocas a cair muito nesse flanco, Paulinho com um movimento sem bola interessantíssimo, do próprio Nuno Santos, que cresceu na segunda parte, para lá das incursões do Morita e da própria entrada do Daniel Bragança.
Para fechar o teu relatório, primeiro, o dado mais positivo da partida.
Iocas foi mais um capítulo do Panzer sueco. É um jogador fundamental nesta campanha do Sporting. 3 golos, uma assistência. Funciona na lógica do arrombamento. Já falamos disso várias vezes, mas de facto, principalmente quando o Sporting arranja algum espaço para Iocas correr, para meter a sua força física, é de facto um avançado dificílimo de travar. Tem qualidade na finalização, é capaz de aguentar o choque, é capaz de marcar diferenças também pela velocidade, pela robustez física, e hoje foi absolutamente intratável na segunda parte.
E o pior, já que o referiste, vamos então sublinhar.
Terei que ir por Camará, porque fica ligado a 4 golos do Sporting, foi superado por Paulinho, foi ultrapassado por Iocas. Ricardo Paiva não quis mexer na estrutura que trouxe para Alvalade em termos de 3 centrais mais 2 laterais alas, mas foi muito prejudicado pela saída precoce do Abascal, e mesmo com os ajustes que teve ao intervalo em termos de posicionamento do Chidozi e do Camará, a verdade é que o Camará foi completamente superado, não deu essa coesão que era necessária ao Boavista, e de facto os homens de Bessa caíram muito na segunda parte.
Está entregue este relatório do jogo com o Filipe Coelho. Filipe, até à próxima. Fica também disponível, como habitualmente, em podcast aqui da Rádio Observador.
Obrigado, Nuno. Um abraço.